Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 17, ao vivo, toda quinta-feira às 3 da tarde aqui em central3.com.br. Claro, o podcast que fica disponível para você ouvir assim que preferir, tanto no site da Central 3 quanto em trivela.ol.com.br. Programa 17, Leandro Amin, vem trivia, viu? Tudo bem?
Não, vem trivia. Eu tenho uma também hoje.
Ontem foi aniversário de 25 anos da vitória da Argentina sobre o Brasil na Copa de 90. 25 foi. Anos daquele 1-0, passe do Maradona na escapada no meio de campo brasileiro, gol do Caniggia. Quem era o 17 da Seleção Brasileira de 90? Essa é fácil, hein?
O 17 da Seleção Brasileira era banco, né?
Era banco.
Eu acho que era o Mazinho.
Renato Gaúcho,
verdade. Leandro, 17, que foi a camisa que o Cristiano Ronaldo usou na Eurocopa de 2004. E que Neymar usou quando estreou pelo Santos.
Que coisa.
Eu acho, a do Neymar é mentira.
Agora outra pergunta pra você, quantos anos existe a internet, assim, na vida das pessoas?
Desde 93, 94.
Quer dizer que no trabalho 96. Pegou mesmo, tem o quê, vai, sei lá, 17, 18 anos?
É, por aí.
Você acha que as pessoas ainda precisam falar, manda um e-mail pra Comunicacau? já não dá pra sacar que e-mail não tem cedilha e não tem tio?
Você se irrita nisso, né? Você que já trabalhou no RH, né, Paulo Júnior? E você cortava e-mails que eram de servidores duvidosos, né? Tipo,
sempre cortei.
Bol, né? Arroba bol não pois vai ganhar emprego aqui, né?
Não tem emprego
no Bol.
Tem
que ser Gmail.
Gmail, coisa séria. E ainda me dá asco quando alguém fala, não, só mandar. Manda e-mail pra mim. Quer anotar? É comunicacau, arroba, mas tudo bem. Faz parte do linguajar corporativo. Tudo bem, Felipe Lobo?
Boa tarde, Paulo e a minha, ouvintes, leitores.
Vocês não têm o e-mail, né? Comunicacau, arroba, não, trivela.
A gente tem o redação, arroba, trivela, mas a gente fala redação.
Não fala redacal.
Não fala redacal. Mas às vezes alguém pergunta, né? Que aí você fala redação, arroba, trivela. Mas é com cedilha?
Não, é redacal.
Então, você pode tentar. Eu acho que não chega, mas...
E vai entender por que a cedilha sofre, né? Com essa... Com esse preconceito dos servidores de e-mail.
Tudo criado na língua inglesa, né? Então...
Que loucura. Falar de Copa América, começar falando da vitória do Chile sobre o Uruguai por 1-0. Chile, primeiro time na semifinal da Copa América, semifinal que a seleção chilena alcançava há muito tempo. E a gente vai falar muito de arbitragem, de como o Chile chegou a essa semifinal. Mas vamos falar primeiro de campo. Muita expectativa sobre a seleção chilena, Chile que jogou bem na Copa do Mundo, né? Nada, enfrentou a Espanha, caiu num grupo complicado, passou, fez um jogo que por muito pouco não venceu o Brasil, e havia muita expectativa sobre a seleção chilena. Tirando fatores de arbitragem, que a gente fala daqui a pouco, no campo, agrada vocês essa seleção chilena? O Sampaoli merece os elogios que tem recebido E a importância que o mundo do futebol tem dado ao trabalho dele e a essa seleção chilena?
Eu acho que o Chile... Eu ainda estou esperando o Chile jogar um futebol melhor do que tem jogado, né? Do que jogou ontem mesmo. Ontem até achei que foi melhor. O Chile até foi melhor que o Uruguai na maior parte do tempo. Mas assim, era uma questão também de analisar qual era a proposta dos dois times, né? O Uruguai... A proposta do Uruguai era claramente se defender, usar... a bola aérea muitas vezes, né? Então, o Chile até teve muita posse de bola, teve tudo isso, mas criou poucas chances de gol, né? O Uruguai, na maior parte do tempo, eu acho que conseguiu fazer o jogo que queria. Tanto que o gol saiu 35 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava com aquela cara de que ia ficar empatado. Acho que o Chile é quem tem jogado melhor na Copa América, mas isso... não tem sido uma grande coisa, porque pouca gente, os times não têm jogado grande coisa na Copa América, nem Brasil, nem Argentina, É, o Uruguai não jogou muita coisa. Então, assim, o Chile até é o time que melhor apresentou um futebol mais interessante. É o time que fez mais gols, né? Fez muitos gols aí na Copa América. Mas acho que ainda... Pô, o trabalho do Sampaoli, eu acho um trabalho bom. O time se movimenta bem em campo. Mas acho que também falta um pouco de força goleadora ali na frente, né? O time não consegue finalizar tão bem assim. Então, não sei. Ainda estou esperando algo mais do Chile, mais do que apresentou.
Na comparação, uma das críticas que se faz ao Brasil, que joga muito em função do Neymar, e a Argentina, que espera muito o Messi, o Chile depende menos, né, da bola chegar no pé de alguém, né? Os cinco caras ali da frente soltam a bola muito rápido, né? Acho que eles têm claro, cada um na sua característica, mas eles têm essa capacidade de fazer o jogo correr, do ataque se mexer, né?
E tem como mudar a partida, né? Quer dizer, você tem um determinado momento do jogo em que geralmente pode sair o Valdívia, o time fica mais veloz no meio de campo, um pouquinho mais... menos técnico, mas mais agressivo. Você tem a entrada do Pinidia, que acontece quase sempre, você muda também a configuração. Quer dizer, o São Paulo, ele não tem só um jeito de jogar agressivo interessante, ele é um cara que tem faz bom uso de um grupo, né? Ele consegue mudar o setor ofensivo algumas vezes ao longo do jogo de acordo com o que o jogo pede. Mas concordo com você, Lobo, a gente está aplaudindo uma seleção chilena ofensiva, que joga um futebol realmente com seus argumentos interessantes, mas é mais porque falta também uma Argentina boa, um Brasil bom, um Uruguai, é claro, tiraram o Suárez, mas falta também um Uruguai que tenha uma proposta de futebol agradável, tudo mais, uma proposta defensiva e efetiva enquanto defensiva, mas não é uma proposta bonita para quem quer assistir um futebol, aquele futebol espetáculo e tudo mais. Então, é claro, o Chile é o destaque, mas é um... É a melhor nota da sala, mas não tirou mais do que 7, 7,5.
E nunca ganhou nada, né? Curioso, né? Uma hora vai ter que ganhar, né? Não sei se o fato de estar jogando em casa, o fato de não ter a mais inspirada das equipes do Brasil, o fato de já ter passado pelo Uruguai, que é um jogo complicado, acho que pro torcedor, né, chileno, né, abriu a porta.
A semifinal, em tese, mais fácil, né? Porque é o vencedor de Peru e Bolívia, é certamente mais fácil do que o vencedor, do que a chave do outro lado, né? Que tem Brasil e Argentina disputando vaga aí. Então, acho que o Chile... O Chile se beneficiou também do Uruguai, que eu não acho nenhum problema ter proposta defensiva de jogo, porque eu acho que é uma estratégia e há muitos jeitos de jogar futebol. Futebol ele permite muitas maneiras diferentes. O que acho que faltou pro Uruguai ser mais perigoso é que quando você é um time que se propõe a defender, você tem que estar pronto para contra-atacar, explorar algum ponto fraco do adversário que tenha, né? Então, no caso do Uruguai, eu esperava ontem um Uruguai que atacasse pelos lados no contra-ataque e jogasse alguma bola para a área, que é uma deficiência do Chile. O Chile se falou muito na imprensa chilena do medo da bola aérea uruguaia e tudo mais. Nas bolas paradas até tentou fazer um pouco isso, mas eu esperava um pouco mais de saída de contra-ataque, né? De momentos que tivesse um contra-ataque com um centroavante como o Cavani, né? Que é um jogador... que não é um cara parado, é um cara que sabe se movimentar, tem inteligência de jogo, né? Sabe se posicionar. Eu esperava um Uruguai que explorasse isso, e a gente não viu isso acontecer, né? O Uruguai não conseguiu criar esse tipo de chance, não conseguiu contra-atacar o Chile, né? Para dar para causar ao Chile um medo, né? do jogo também. Acho que o Chile também teve uma facilidade maior por isso.
E tem uma coisa interessante no jogo de ontem, que essa coisa da cultura, da escola uruguaia, né, do coração uruguaio. O Uruguai, 16, 17 do segundo tempo, tinha 22% de posse de bola contra 78% do Chile. Mas depois da expulsão do Cavani, o Uruguai viveu seu melhor momento no jogo. Quase fez um gol num chute pela direita, deu uma pressão, conseguiu crescer um jogo. Porque é da cabeça desses caras, né? Eles têm um jeito de jogar, uma coisa meio Parece que gosta da superação, né? Parece que gosta mesmo do roeu tanto osso que não, nem gosta mais de carne, né? Que quer aquele jogo mesmo.
O jogo sofrido, né? É um time que tá meio acostumado a sofrer, né? Se precisar jogar de maneira sofrida, tá acostumado. E até você falou de o Chile nunca ganhar, Paulo. O Luis Suárez usou o Twitter, né, hoje, e parabenizou os companheiros pelo bom desempenho da Copa América. Até cumprimentou pela raça, aquela coisa toda, por valorizar a camisa celeste. Mas ele deu uma cutucadinha também, porque teve muita crítica do Chile, né, e da imprensa chilena e dos próprios jogadores chilenos ao jogo uruguaio, muito físico, muito duro, né? Foi muito criticada a violência uruguaia.
O Alexis Sanchez chorou uma barbaridade quando saiu do jogo, que apanhou muito.
E o Suárez colocou, para quem tá reclamando que o Uruguai tem muita catimba, algo nesse sentido, que faz um jogo muito pegado, eu quero lembrar que o Uruguai tem 15 Copas Américas e tem gente que está reclamando e não tem nenhuma.
E até rolou uma foto aí de comparação, né? As 15 Copas, mais as duas Copas, mais as duas Olimpíadas, né? Porque o Chile, enfim, nunca chegou nesses títulos também. E tem uma coisa que tem que se falar do Uruguai, sempre teve esse futebol aguerrido nessa geração, comandado pelo Tavares, mas tinha lá Forlán, tinha Suárez na frente, né? Então tinha o desafogo, né? Você pega, por exemplo, o jogo que o Uruguai fez contra a Inglaterra na Copa do Mundo, também não é um jogo de grande posse de bola, ou qualidade técnica, ou toque de bola envolvente. Mas tem o Suárez, que é um cara muito acima da média. Então, quando um time desse nível perde os talentos no ataque, tinha, né, o Forlán já é de um tempo maior, o Suárez agora pela suspensão, talvez o Cavani não tenha essa bola toda para ser o cara de uma seleção que joga dessa maneira, né? Que a bola chega pouco, né? Acho que o Cavani sofreu um pouco jogando assim.
Além do problema pessoal dele, né? De deve ser difícil, eu imagino, seria difícil, eu fico me imaginando na situação dele, como seria trabalhar com a situação que o pai dele tá vivendo, né? O pai dele, pra quem não sabe, né, foi preso no Uruguai porque bebeu, dirigiu, atropelou um motociclista lá e acabou matando essa pessoa, né? Então, é uma situação complicada imagino que para o Cavani seja difícil, além de todas as coisas do jogo, né? Que a gente vai falar também de... O jogo estava difícil, a bola não chegava, a provocação que houve de lado a lado, então tudo isso complica.
E ainda assim, vamos já entrar nesse assunto, falar da atuação do Sandro Meirahit. O Chile foi bastante beneficiado na estreia na Copa América, né? Teve um pênalti meio encontrado ali, meio cavado, meio dado pro time da casa. E a gente até brincou aqui, acho que foi no Titulares, né? Que a abertura da Copa do Mundo teve o Brasil com um gol esquisito contra a Croácia. A abertura da Copa do Mundo Feminina teve um pênalti pro Canadá absurdo na atacante do Canadá. E o Chile agora também abriu a Copa América em casa com um pênalti bem esquisito. Então vamos falar de atuação do Sandro Meirahit e de, já dá para ser um assunto secundário, dessa coisa do dono da casa, né? Muito que a gente meio que se acostumou a lidar com isso, mas que empobrece muito, né? Quem assiste o jogo não deveria ter que assistir o jogo ponderando que aquilo deve ter acontecido, porque é o time da casa, enfim. Essas insinuações que são difíceis de provar, mas que acabam pautando a discussão do futebol também.
Acho que sim, e tem vários aspectos aí que eu acho que se... Ontem a arbitragem mesmo do Sandro Meirahit, eu não acho que ela decidiu o jogo, mas ela estava tendenciosa ao Chile em relação... Os dois times estavam sendo duros, fazendo muitas faltas, mas parecia que quando era do lado uruguaio, ele estava mais disposto a marcar a falta do que o contrário. E esse é um tipo de coisa que a gente tem que discutir, porque o Chile é mandante, né? É anfitrião da Copa América, mas, por exemplo, a tabela foi inteira montada para facilitar o caminho do Chile. E assim, eu não sei qual é o critério técnico para isso. Por que que o Chile, por exemplo, a gente teve três grupos, por que que o Chile é cabeça de chave por ser anfitrião e o campeão Uruguai não é? É, eu acho que são coisas assim que não tem muita explicação técnica aí, né? Assim, qual que é o critério que se usa pra ter cabeça de chave?
E é o Chile,
se o anfitrião é cabeça de chave, por que então Brasil e Argentina necessariamente também o serão? Não sei, acho que é pra pensar.
Cabeça de chave é uma discussão que é bem complexa, porque ela envolve várias coisas. Também não acho que cabeça de chave é uma coisa que tem que ser tão imediatista como, por exemplo, agora a Itália, se não me engano, não vai ser cabeça de chave das eliminatórias para a Copa, né?
É, que é um absurdo. Assim como na Copa, a Colômbia e a Suíça serem cabeça de chave.
Então, cabeça de chave é um assunto meio complexo, porque o campeão tem que ser, mas... Não sei, Brasil e Argentina, em tese, também são os que mais têm títulos junto do Uruguai, mas daí não vai ter o Chile, que é o dono da casa... É, ou já se define que dono da casa é cabeça de chave sempre, é o grupo A sempre. Não sei exatamente, mas de fato o Uruguai como campeão deveria ser. Acho que isso é o maior incômodo, mais até do que essa coisa de falar que o Chile fugiu de Brasil e Argentina. Até porque são três grupos, então três times saem primeiro. Então, obviamente, um desses três não cruza com os outros dois até a final. Se fossem quatro grupos, esse problema estava resolvido. Não dá para fazer isso com três grupos, mas é claro que tem uma tabela direcionada. E tem outro fato, que é o Chile não sair de Santiago, né? Que daí eu já, sei lá, pessoalmente não acho tão problemático. Acho que o organizador do campeonato então, lá, ele joga em casa, ele joga no estádio da capital. Não,
mas aí, quem que organiza o campeonato, né? É a Conmebol ou é a Federação Chilena? Porque se é a Federação Chilena, tá ok. Então, eu também faria o mesmo. Mas, sabe, se é a Conmebol que organiza, tá errado. Se é a Conmebol que organiza, ela tem que ser cega em relação a isso, ao país sede. Porque é um benefício.
Até porque o Chile jogará em casa em qualquer cidade, né?
Exato.
Então não teria muito esse problema, né? É uma questão... em tese, para os outros faz mais diferença estar em Santiago ou no interior, ou... Porque ali é mais fácil pro torcedor chegar ou não.
E até aí...
O Chile não, qualquer lugar ele tem torcida. Até,
jogando todos no mesmo estádio, que é pertinho, que é o estádio onde ele joga sempre, não pegando os primeiros colocados dos outros grupos na fase final, notadamente colocando o Uruguai, que é um time mais frágil, potencialmente, que o Brasil e a Argentina no caminho possível, na fase final, como foi que aconteceu... Eu sou capaz de entender tudo isso numa boa, mas a gente pode falar de arbitragem já, Paulo?
Arbitragem.
Desde a primeira rodada, os jogadores do Chile não são idiotas. Eles com certeza sabem que existe uma pressão para o Uruguai chegar, para o Chile chegar nessa decisão, e essa pressão não é só em cima deles. Tem uma entre aspas, por favor... torcida de muita gente para que o país sede chegue na final, para que seja uma festa em Santiago daqui a alguns dias na decisão. E quando o Jara dá a cutucada no Cavani, no fundo ele sabe, a gente sabe que isso acontece no futebol, por mais reprovável que seja, a provocação e tudo mais. Agora, quando você sabe que você foi beneficiado na primeira rodada, na segunda rodada, e você percebeu como é que está sendo a arbitragem do Hit? A arbitragem do Hit tinha sido alvo de discussão no próprio Chile, por causa do Chile, não, né? Principalmente por causa dos uruguaios ao longo do
Uruguai e Argentina, ele foi muito mal na condução do jogo, né?
Então já existia uma lupa, né? As pessoas estavam com o olho bem grande em cima do Hit, porque já sabiam que ele podia ser meter o caseiro. E quando você sabe que o juiz é, entre aspas, seu, você se sente um pouquinho mais livre para testá-lo, né?
Sim. Foi
o que o Jara fez, o Jara testou o juiz e o juiz entrou na dele, porque apitou o que viu, não deduziu o que não viu, não imaginou que aquilo, que aquele tapinha fosse uma reação e não uma ação, e deveria ter pensado. O juiz é tão bem preparado, é FIFA, tem Copa do Mundo. Eu achei um absurdo a expulsão.
E o cartão amarelo já era, né, de um autoritarismo, sai correndo lá atrás do Cavani, entra na frente do Bandeira. Mas é o tipo de árbitro que a gente forma, né? Que é essa coisa... tem até um exemplo, a gente joga um campeonato de várzea, que tem lá um juiz que está fazendo um curso de arbitragem. E após o jogo, o Leandro testemunhou, eu fui conversar com ele, que os 12 times do campeonato tinham decidido que a comemoração era livre. Subir na grade não era cartão amarelo, que o cidadão podia tirar a camisa se quisesse. E falei que não estava falando isso por causa do meu time, falando que era um campeonato de times parceiros que havia se colocado isso. Ele falou, se te pode tirar a camisa depois do gol, eu não vou apitar então. Eu não quero apitar um campeonato que não segue as regras do futebol. Eu falei, não, mas você é um mediador do campeonato. O campeonato está colocando que pode tirar a camisa. Vale para todos os times. E não está na regra do futebol isso. Isso é uma... estamos falando de outra instância. Estamos falando de um futebol dos patrocinadores, da televisão, né? Ele falou, ah, então eu prefiro não vir mais. Se pode tirar a camisa na hora de comemorar, eu prefiro não participar. Então, não,
rapaz,
quero apitar.
Hein?
Porque, enfim, eu tô lá fazendo o curso, eu vou me formar árbitro, eu quero apitar
a regra
do
é
jeito
regra.
Que é. Então é meio esse. Esse é o cara que tá fazendo curso na Federação Paulista, sabe? Esse é o
Zé Regrinha, hein?
Esse é o perfil de árbitro.
Meu Deus.
O jogador tem que sair quando leva um esbarrão, como se fosse sair com o carro da maca, né? Mas não tem massagista, é um campeonato amador, sabe? Então, assim, esse é o tipo de figura que a gente forma nas escolas de árbitros. O cara, um robô. Um cara que não tá ali para ser um mediador, para mediar uma coisa em que ele,
né,
não é protagonista. É o Hit, assim. Qualquer movimento suspeito, e me desculpa o Cavani, que... foi tonto. Pro futebol que ele joga hoje, você não pode encostar a mão no rosto de ninguém. Qualquer movimento suspeito é cartão. Então é só mais um exemplo do tipo de postura que a gente forma, que é a da arrogância, do eu sei a regra, eu sei o controle, eu faço o meu trabalho, você faz o seu. E é isso, o Cavani encostou a mão no rosto de alguém, o Hit deve ter pensado na cabeça dele. Cavani tá aqui pra jogar bola. Ele levantou o braço, é rua. Não tem senso de jogo nenhum, assim. E é muito triste, que me faz pensar até que um cara desse não acompanha futebol, não gosta de futebol. Eu não consigo achar que o Sandro Meirahit consegue entender a profissão dele ali como um espetáculo, como dois times jogando. Não, ele é o guardinha do parque que tá lá a placa não pise na grama, e a cabeça dele funciona pra... proibir que alguém pise na grama e ponto.
Eu acho curioso que, por exemplo, no, a gente vê cobrança de escanteio e tem o agarra-agarra na área, e eu acho que é normal, em geral, eu acho que faz parte ali da disputa de espaço, é um esporte que você tá todo mundo na área, a disputa de espaço é intensa, os caras tentando se desvencilhar um do outro, tem o agarra-agarra. E isso ele considera normal. Agora, porque eu entenderia a expulsão ou o cartão do Cavani se tivesse sido um ato agressivo de tentar mesmo agredir o Hara, né? E eu acho que ali foi uma coisa tão, tão sutil, tão pouco... não foi uma agressão, né? A ponto de você ter que dar o amarelo por isso. Eu entenderia se o Hit chegasse ali e falasse, rapaziada, é o seguinte, se tiver que continuar esse toque um no outro, aí eu vou dar cartão pros dois. E eu entendo que é uma forma dele tentar amenizar um pouco os ânimos ali. Mas chegar dando cartão, a gente até discute bastante isso na redação da Trivela. Tem a figura do comentarista de arbitragem, mas especialmente o Arnaldo César Coelho na Globo, mas outros também, falam muito isso de controlar o jogo com cartão amarelo, né? Que eu acho um absurdo, porque o cartão não é pra controlar nada. O cartão é para punir quando for adequado punir, né? Então essa coisa de controlar o jogo me incomoda um pouco, porque eu acho que isso é coisa de incompetente, que o árbitro que não tem condição de se relacionar com seres humanos, porque a disputa é uma disputa acirrada. Os jogos, um jogo de Copa América vale muito para os dois times. O Chile ser eliminado em casa vale muito. O Uruguai eliminar um time como o Chile vale muito. Então... não dá pra ser Zé Regrinha e dar cartão só pra controlar o jogo, pra não perder o controle do jogo. E eu acho que esse cartão foi um pouco isso. Eu entendo mais o cartão do Fusilli depois, que ele deu um carrinho...
que não foi nada também, né?
Que eu até acho que ele pega na bola primeiro e tal, mas eu entendo ele dar um cartão ali, porque foi uma entrada bruta mesmo. Se ele... por pouco ele podia pegar o cara ali e até machucar e tal. Eu até entendo aquele cartão. Mas o do Cavani eu não entendo, e eu não entendo nenhum dos dois, porque o primeiro, deu uma reclamação assintosa, que no brasileiro talvez ele fosse expulso já, né, por essa orientação que a gente tem de levantou o braço, já tem amarelo, Mas eu acho que é um pouco demais, assim, o árbitro, essa coisa de autoridade pelo cartão, eu acho um pouco... É um pouco do excesso de força, né? Excesso de autoridade do árbitro, que não precisa. É só você dar um aviso verbal ali, falar, ó, se vier falar comigo de novo desse jeito, não vai ter... Não vai mais ter conversa, vai ser amarelo. Acho que é um pouco de saber lidar na situação, né? O árbitro é um mediador, não é o dono do jogo, né?
E num campeonato que você joga 6 jogos pra ser campeão, 2 amarelos você tá suspenso? Eu jogaria 4. Eu jogaria o primeiro, o segundo e ia estar suspenso o terceiro. Jogaria as quartas e a semi e ia estar suspenso a final, porque tá quase impossível um jogador de marcação não levar amarelo. Num campeonato com esse tipo de arbitragem, com essa vigilância, né? Eu tô curioso para ver se a final terá desfalques importantes, assim, porque o Valdívia já levou amarelo ontem, a chance do Valdívia levar amarelo na semifinal é gigantesca, porque é um jogador que joga no contato.
Reclama muito.
Em 3 jogos de mata-mata, o Valdívia levar 2 amarelos com essa arbitragem intolerante é a coisa mais normal do mundo. E foram vários desfalques, né? Porque tem aquilo também, o jogador que leva amarelo no primeiro jogo... Dependendo do resultado do segundo, o técnico poupa ele do terceiro para ele não jogar, para ele não perder as quartas. Então é um campeonato que também vão tendo vários desfalquezinhos, né? O Álvaro Pereira estava suspenso, o Neymar, mesmo se não é expulso, já ia estar com o segundo amarelo também. O Guerreiro, se eu não me engano, levou também perigou, aconteceu o mesmo. Então são vários grandes jogadores que vão sendo... tendo o campeonato deles pautado por essa sequência de cartões. E, de forma geral, para a gente fechar Chile e Uruguai, a parte a atuação do árbitro e a decisiva expulsão do Cavani fez por merecer o Chile também, né? Em termos de volume de jogo, enfim, de querer o jogo, querer mais o gol, né?
Acho que foi o time que mais buscou, mais tentou. Até a gente até falava aqui fora do ar, o Valdívia... Fez um bom jogo ontem, ajudou bastante a dar bons passes ali na frente, até se movimentar, fez um corta-luz no primeiro tempo que ajudou ali a clarear um pouco a jogada. O Chile foi melhor, teve mais perto de fazer o gol o jogo todo. Acho que era o time que merecia passar mesmo, mas é o que a gente falou, não passou com mérito, assim, com grandes notas, né? Passou com uma atuação ok, suficiente, certamente uma atuação como a de ontem contra Bolívia ou Peru deve ser suficiente novamente, mas para uma final, seja contra quem for, acho que vai precisar jogar um pouco mais, um pouco melhor, a não ser que, claro, né, todo mundo continue jogando esse futebol mais ou menos, e aí o campeão vai ser mais ou menos, mas pro Chile também nem importa tanto ser o campeão mais ou menos.
Vai ficar marcado pro futebol chileno essa geração, acredito, porque já deu alegria bastante pro chileno, quase tirou o Brasil numa Copa no Brasil, deu orgulho, é um time com uma proposta, com uma ideia, que vai ficar marcado ganhando ou perdendo, porque a gente viveu um Chile que eu, pelo menos, nunca tinha visto antes e acho que não existiu nem na época do Salas Zamorano, muito menos na época pregressa. Mas o time do São Paulo joga mais ou menos como jogava o time do Bielsa também. Acontece que o time do Bielsa era inconsistente do ponto de vista defensivo. Gostou da palavra inconsistente?
Lembrou? O que é uma defesa, um time inconsistente?
Eu me senti o Caio Ribeiro falando aqui. Faltou intensidade, foi. Consistente, uma coisa paulistanesca, né? Mas o que eu quero dizer é que o Chile continua sendo ofensivo como era com o Bielsa, mas agora tem um craque do time na defesa. Quando o Sampaoli coloca o Medel ali de zagueiro, que é um cara que sabe também marcar na frente, sabe avançar e marcar como volante eventualmente, o time ganha a mesma articulação que tem lá no ataque, tem atrás também, né? E é um jogador, um gigante, ganhou muita moral depois da Copa do Mundo, a gente tá vendo agora na Copa América. Acho que é o paradoxo, o time do Chile é um time ofensivo, mas o grande craque desse time, pra mim, continua sendo o Medel.
É que na Inter de Milão, onde ele atua como volante, né?
É.
E até outro jogador que eu acho que merece destaque pelo trabalho que ele faz fora dos holofotes, digamos assim, e também mais defensivamente que ofensivamente, é o Marcelo Dias. Eu acho um excelente jogador, acho que ele ajuda muito no trabalho do Chile de movimentação, né? Que o grande problema do time do Bielsa era os espaços que ele dava, né? O Brasil cansou de pegar o Chile do Bielsa com muito espaço para contra-atacar. O Robinho dançava e deitava e rolava e metia gols. muito por isso também. O Marcelo Dias, eu acho que ajuda a fechar um pouco esses espaços, a não deixar o adversário contra-atacar com tanta facilidade como era antes. É outro jogador que joga no Hamburgo, até ajudou a salvar o Hamburgo do rebaixamento.
Que jogo,
né? Aquele que jogaço.
Jogo. Que choco. A gente vai falar bastante de Brasil, dá uma passada rápida pelos dois outros jogos. Bolívia e Peru hoje, uma rápida passada por esse jogo. Alguém tem um leve favoritismo?
Ah, o Peru é favorito, eu imagino. Porque o futebol que a Bolívia apresentou até agora é perto do zero.
Tá bem fraquinha a Copa América, a verdade é essa, né?
É que o Peru conseguiu complicar o jogo contra os outros times. Não que tenha jogado muita coisa, mas ela complicou outros adversários. Contra a Bolívia, eu imagino que, até porque tem jogadores um pouco melhores, né? Tende a ganhar o jogo. Eu imagino que a Bolívia não tem condição de passar. Eu acho que a Bolívia talvez seja um dos piores times da América do Sul, se não for o pior. Então, acabou classificando aí, porque conseguiu uma vitória sobre o Equador.
Só não brigou para não cair aqui na brincadeira da tabela, porque conseguiu ganhar aquele jogo do Equador. E porque o México veio com um time de férias também, né? Um time
e porque tinha a Jamaica,
bem alternativo.
Né?
E a Jamaica que joga o playoff com a Guiana. Quarta-feira, né? Quarta-feira na Jamaica, volta semana que vem. Brincadeira, mas a Jamaica faz uma campanha que eu acho que nunca mais tem que convidar, porque muito fraco, infelizmente.
E eu vou dar, uma cornetadinha aqui. O Peru é favorito, se o Gareca não fizer alguma coisa
uma
de errado.
Uma garecada? Né?
Se tudo der certo e o treinador não atrapalhar, dá Peru.
Gareca, melhor treinador da primeira fase para grande
fase da Copa América, hein?
Argentina e Colômbia, jogo de amanhã às 8h30. Eu acho que tá na hora de, pelo menos, a Argentina fazer um bom jogo, né? Porque foi no Manhaca também a primeira fase, né?
Ah, e a Colômbia também, né?
Também.
Os dois times apresentaram bem pouco na primeira fase e deixaram bastante a desejar. O Falcão Garcia, tô suspeitando que alguém sequestrou o rapaz e deixou um outro aí muito
como
fraquinho.
Cai, né? Eu não sei se tem quem diga que as lesões podem mudar, né? Sei lá, o Fernando Torres, por exemplo, né? O Kaká, são jogadores que... o Torres chegou um momento que se tornou até constrangedor ver ele jogar assim, porque ele perdeu completamente a mobilidade e o faro. Eu não sei se é o caso do Falcão, não acho que chegou nesse ponto, mas mudou muito, né? A áurea do cara ali, né? O Falcão era um cara que você via ele em campo, fedia gol, né? Como diria o outro. A bola pipocava na área e tinha o cheiro de gol. E agora virou um jogador muito mais comum, né?
Impressionante. E até uma coisa que sempre me chamou a atenção no Falcão é não só o posicionamento. A gente sempre fala de posicionamento para centroavante, que é muito importante, evidente. Mas o que eu acho que é mais... chama bastante atenção no Falcão. Ele é um jogador, se eu não me engano, ele tem 1,76. Ele não é um jogador tão alto pro padrão atual do futebol, que tem muito jogador acima de 1,80, né? Ainda mais centroavante, que a gente tem um centroavante de 1,90 e tudo mais. Mas ele fazia muito gol de cabeça, sempre fez muitos gols de cabeça, porque ele se posiciona bem, mas ele sobe muito também de cabeça, né? E ele parece que mesmo isso ele perdeu. E ele não ajuda muito o time, né? Ele tá parecendo aqueles centroavantes mais, digamos, pouco habilidosos, que não contribuem muito na construção de jogadas e na movimentação. Tudo mais.
Você lembra do Ariel, na Rua Urpan, que jogava?
O grande Ariel.
É quase a mesma coisa.
O Ariel, se não me engano, chegou a jogar no Emelec até num determinado momento. Nem, né? Mas, bom, jogou no Curitiba também,
no
né?
No Curitiba.
E o Ariel meio choco. É meio constrangedor, assim, de ver o que o Falcão jogou nesse último jogo da primeira fase. É um negócio, assim, que você não consegue... Se eu tentar convencer alguém que nunca ouviu jogar que ele é um dos grandes, até 2 anos, talvez nem isso, 1 ano e meio atrás, a gente lamentou muito a ausência dele na Copa, né? Era um jogador que estava numa fase excelente no Mônaco na época, então... É estranho, né, de ver. E o James Rodríguez também, eu acho uma decepção essa Copa América. Eu achei omisso nos jogos. Para um jogador que tenha, que custo que ele custou, que tenha o cartaz que ele tem, eu achei ele muito omisso. Então, e eu espero, assim, a gente espera mais do Messi também, né? Não é possível que o Messi vai ficar um joguinho burocrático desse, como ele tem jogado na Argentina. A gente até levantou uma discussão na Trivela, se para esses jogadores o quanto esse tipo de jogo, de seleção, para esses jogadores grandes e tal, tem pesado. Porque às vezes dá a impressão que ele tá cumprindo serviço militar obrigatório. É.
Mais ou menos isso.
E aí fica uma sensação meio de assim, você quer ser funcionário público, é melhor não ir, né? Eu não sei se é muito é o caso, eu não tenho essa certeza, mas às vezes é um jogo tão xoxo, assim, que me dá essa sensação.
É, o Messi contra a Jamaica me deu um pouquinho de bronca.
Assim, é, pois é.
Pô, são 6 jogos, meu, sabe? Tá tão chato assim, é um saco tão grande assim.
E nunca ganhou, né? É. Cadê a ambição, né? A gente fala muito da coisa de torcedor, não tem ambição, assim, de... Pô, eu preciso ser campeão pela Argentina, a Argentina não é campeã há muito tempo, assim, não...
Pois é.
Não sei, acho que às vezes parece que falta fome, né?
Palpitinho, Argentina e Colômbia, no seco.
6-0 pra Argentina.
2-1 Argentina.
Vingando?
É, eu acho que vai ter um... O Messi vai ter 8 lampejos na partida, 4 vão estar...
6 lampejos. Ah, qual? 2 ele erra.
2 vão ser de escanteio, que ele Entendi. Não vai ter participação direta.
Brasil e Paraguai, jogo do sábado, no horário que Leandro e a mim cunhou como horário abajur, né?
Hora do abajur.
O velho, quando é que 6:30 virou horário de futebol, né?
Pois é, né?
A gente não é nada é um tradicionalista, né? Também no Brasil, né? Na Inglaterra brigam, né? Que você quer que teu time joga no sábado às 3, né? Que é o horário do futebol, né? Tal.
E é o horário mais disputado das TVs, né? Porque é o horário tão tradicional que todo mundo tá no
isso, né? O torcedor não gosta quando o time dele joga no domingo, gosta, né? Porque, pô, no domingo, meu time, de novo no domingo. E a gente, meu, o time joga de manhã, muda em cima da hora, 7, 8 e meia, 9, 9 e 50, 10, 4, 4 e 20, 4 e meia, 6 e meia. É, não estamos nem aí, mas enfim, o Brasil joga 6 e meia no sábado. É, para desespero da grade de novelas da TV Globo. E, em resumo, a reta final do Brasil na primeira fase, o que vocês acharam? Brasil que, no fim das contas, venceu a Venezuela, conseguiu marcar ali 2 gols, venceu por 2-1. E o risco desse jogo? Sei lá, o risco de uma eliminação, mais uma, numa fase que, enfim... pro tamanho do futebol brasileiro, não porque esse time tá jogando, mas pro tamanho do futebol brasileiro, você não espera que o time vá cair em quartas de final novamente.
É, não, acho que não dá para cair, tem que passar. Eu acho uma desculpa bem... O time não tem jogado bem, contra a Venezuela eu achei que o time não jogou bem e o técnico atrapalhou ainda, né? Fez alterações erradas e não é só por colocar 4 zagueiros em campo e tal, porque... Até muita gente, a gente ouviu falar, mas entraram, mas não como zagueiros. Mas não é nem essa a questão. Primeiro, é a escolha de colocar o Davi Luiz, que é uma escolha errada. Colocar o Davi Luiz no momento técnico que ele tem vivido e com tudo que aconteceu, ainda acho é um erro sempre. Mas ainda assim, ele colocou o Davi Luiz como terceiro volante. Ele nem... Porque eu ouvi o argumento, não, mas ele quis testar o Davi Luiz de volante. Tudo bem, mas ele não tirou o Fernandinho para deixar o Davi Luiz naquela função. Ele colocou o Davi Luiz como um volante a mais. Ele tirou o Felipe Coutinho e o Roberto Firmino, 2 caras da parte ofensiva, né, da linha ofensiva, para colocar Marquinhos e Davi Luiz. Então, eu realmente não entendo.
Mas tá tudo bem, viu, Lobo? Porque, assim, se ele jogar mal é porque é uma posição nova. Aí, se ele jogar mal na posição que ele conhece... É porque é o fim da temporada. Se ele jogar mal no meio da temporada, é porque o técnico não sei o quê. Um jeito de colocar o cara pra jogar, parece que vão ter que dar, né? Porque o cara é muito forte, né? O cara é muito forte fora de campo. O Davi Luiz é muito forte. Deixar ele no banco, você tem que ter muito estômago, muito ouvido, porque começa a chiar, né? Começa a vir a abelha africana chiando do lado de fora do campo, principalmente, não só do Davi Luiz, nas pessoas que ganham dinheiro com o Davi Luiz em campo, com aquela coisa toda do Davi Luiz em campo. É justo que ele saia de campo, o Miranda tem jogado bem, o Thiago Silva entrou bem, e o problema não é a cabeça de área, o problema da seleção não é a cabeça de área. Estão querendo colocar ele ali porque tem que pôr, sabe? O Davi Luiz tem que jogar, não sei o quê. Acho forçação de barra, não tem que testar nada, e é aquela coisa, Neymar perde a cabeça, tem uma explicação, é porque foi fora do futebol, porque foi isso, porque foi aquilo. Se o Davi jogar mal, sempre tem uma explicação também. E, cara, sei lá, deixa o Fernandinho jogar, sabe? Eu não vejo motivo pra gente querer encaixar o Davi Luiz num lugar onde ele não precisa. E eu ainda assim, tô assumindo que ele já tá na seleção, não quero discutir com a convocação. Mas nesse momento, a zaga é Miranda e Thiago Silva foram... A primeira fase mostrou isso. Eu não sei porquê, né? Não sei porquê colocar o Davi Luiz numa situação daquela, numa circunstância daquela, para jogar numa posição nova.
Se ainda fosse pra testar volante, eu entenderia ele ter colocado o Casemiro.
Então.
Que não jogou e é um jogador jovem.
Imagina o que passa na cabeça do Casemiro.
Porque eu fico pensando, se é pra testar um jogador e naquele momento que você tá com o jogo mais ou menos controlado, você quer testar o jogador pra dar a cancha pra ele, que é o caso do Casemiro, não jogou quase nada na seleção principal, eu entenderia você colocar o Casemiro e tentar dar um pouquinho de ritmo ali, minutos pra ele. Ou colocar o Fabinho na lateral direita, que jogou pouco também. Esse teste eu até entendo, porque é pra você dar vivência pra um cara que talvez no mata-mata ele eventualmente tenha que jogar, como a gente viu o Zé Carlos ter que jogar uma semifinal de Copa.
Mal!
Sem ter nenhuma condição. Ele
mal!
Não só tecnicamente ele era um jogador muito fraco, mas ele nunca tinha jogado pela seleção. Então eu acho péssimo um jogador ter que jogar numa situação de emergência e não ter vivido.
E eu tava com o Zé Maria. Não gostei da atuação do Zé Carlos, que eu era Zé Maria Futebol Clube, era fã do Zé Maria.
Eu era pimentelista.
Pimentelista?
Sempre fui pimentelista.
Grande Pimentel, que comprou uma casa pra guardar as bolas de prata, porque não cabia
que ele
na casa
ganhava,
dele.
Rapaz, era uma coisa, hein?
Roberto Firmino, rápida passadinha pelo Firmino, o tamanho dele pro Liverpool, enfim, chega pra jogar, pra ser titular, pra resolver problema, com que moral? Eu fico curioso um pouco pensando nisso, com que moral chega um cara que joga num time médio da Alemanha para uma torcida como a do Liverpool? Chega tendo que provar, a torcida vai ter paciência porque ele é jovem, qual que é o tamanho da bucha que ele está se metendo aí?
Ah, ele vai ter que provar, né? Porque você... Eu acho que tem uma questão que a gente tem que considerar primeiro, o valor. Muito se falou do valor e eu acho que é um absurdo que se pagou por ele. Mas tem um outro
Quanto
fator...
Foi?
41 milhões de euros.
Você sabia, Lobo? Eu vou só te interromper uma coisa. Deus. É claro que vocês na Trivela tem que noticiar as contratações, óbvio, mas faz algum tempo que eu perdi completamente a referência de valor. Eu juro pra você que eu li 41 milhões, eu não tinha ideia se tava acima do que tá sendo ou tava abaixo, e aí eu li que é a terceira maior contratação da história do Liverpool.
É a segunda maior.
E aí eu imaginei que então é alto mesmo, porque é tem alto. Isso também, né? Perdemos um pouco a referência,
perdemos,
né?
Perdemos.
A gente tinha aquela referência lá do nosso, o Denilson pro Betis, né? Aquela coisa fora do normal, né? De vez em quando surgia uma, assim, né? Pá, o Lucas agora pro Paris Saint-Germain, né? Nossa. Agora...
É que os grandes...
Firmino...
Os times, principalmente Barcelona e Real Madrid, eles inflacionaram muito com essas contratações muito bombásticas, muito gigantescas, né? Desde a época do Zidane, né? E do Figo, a contratação do Figo custou uma fortuna, o Bale custa 100 milhões. Mas aí, o que eu acho que a gente tem que considerar é o seguinte, pelo valor, né? Eu acho muito caro, eu não pagaria 41 milhões no Roberto Firmino, se eu fosse administrador do Liverpool. Só que a questão é a seguinte, os times ingleses todos vão pagar muito caro por quem quiserem contratar nessa janela. Por uma razão simples, o contrato de TV da Inglaterra subiu muito, chegou a 5 bilhões de libras, né? Que é algo estratosférico.
Uma fábula.
Então, assim, o Hoffenheim é um time pequeno da Alemanha, pequeno, bem pequeno, só que é muito rico, porque o dono é um dos homens mais ricos do mundo, é o centésimo, sei lá quanto, o homem mais rico do mundo. Esse cara tem muito dinheiro. Então, para você comprar um jogador do Hoffenheim, ele, por exemplo, vendeu o Luiz Gustavo, que eu acho um bom jogador, eu até defendo mais o Luiz Gustavo, mas ele custou 30 milhões de euros.
Eu prefiro o ator.
ele custou uma fortuna porque o Hoffenheim fala, eu não quero vender, se você quiser comprar, você vai ter que pagar o que eu quiser e não o que você quer. E quando você está negociando com o Liverpool, que tá com dinheiro, acabou de receber um contrato bilionário de TV, você sabe que o Liverpool está com dinheiro e está precisando contratar um cara para substituir ali. O Sterling deve sair, o Sterling mesmo tá sendo cogitado no Manchester City e no Chelsea por 50 milhões de libras. 50 milhões de libras vai dar mais de 60 milhões de euros.
Resumindo, né,
cara,
Lobo?
Você compra o Guarani.
Você compra uns 3 ou 4 clubes inteiros aqui no Brasil.
Resumindo, isso, então o que aconteceu entre Liverpool e Hoffenheim foi tipo... É, quando você era criança, moleque, e ia no fliperama, e o moleque mais adulto sabia que você tinha 5 contos na carteira. Aí ele falava assim, me dá uma... me ajuda a pagar uma ficha. Você fala, pô, tô sem grana. Ele fala, não, eu sei que você tem grana. Dá, compra a ficha pra mim. É mais ou menos isso, né?
Não dá pra negar.
É um pouco isso.
Todo mundo sabe que o Liverpool tem
grana. Se você quer, não dá pra esconder que você tem, né? E aí, assim, eu acho o Roberto Firmino um bom jogador. Acho que ele tem tudo pra dar certo no Liverpool. Bom. Até a gente escreveu lá que como ele pode se encaixar. Eu acho ele mais jogador que o Sterling, por exemplo, que é um jogador que, por ser inglês, é muito valorizado. Mas ele é um ponta, como a gente vê vários no Brasil. Rápido, habilidoso, joga pelos lados, finaliza mal. A gente tem vários jogadores assim. É um jogador comum, eu acho. Mas é bom, assim, é razoavelmente bom, mas nada de excepcional. Eu acho o Roberto Firmino mais completo tecnicamente, acho que ele tem mais opções. Só que, assim, é isso, você tá negociando com um time que é milionário e quem tá querendo comprar tá com uma bolsa de dinheiro gigantesca. Então você fala, amigo, vai levar por uma grana. Acho que ele pode contribuir, vai ajudar. Não é um cara que vai resolver jogos sozinho pro Liverpool. Não é o que vai fazer o Liverpool mudar de patamar. Agora o Liverpool busca o título. Não é isso. Mas ajuda. É um jogador, é um bom jogador. Eu acho que pelo estilo de jogo dele, de chegada, muito na frente, ele até vai se dar bem com o Coutinho nisso. Acho que eles têm um estilo que vai se encaixar.
E haja matéria agora, hein? Churrasco na casa do Firmino, vai o Coutinho.
Lucas Leiva dá boas-vindas ao Firmino.
Lucas Leiva é um dos líderes do Liverpool. Toda vez que a gente já falou com gente da Inglaterra, eles falam muito bem do
também,
Lucas,
né?
Leiva, de liderança lá dentro.
Jogou com o Dalglish lá também. Né?
E só meu pitaquinho é que eu acho um absurdo o cara vestir a camisa durante a Copa América, sabe? Tá na seleção, meu. Não tem que... Tem o Guerreiro recebeu a camisa do Flamengo. O que um diretor de marketing do Flamengo tem que entrar na concentração do Peru, sabe? Sei lá, depois se apresenta, depois é lá em Liverpool que ele tem que vestir a camisa. Diante da torcida, olá, tô feliz de estar aqui, dá licença, muito obrigado. Mas, enfim, não vai mudar nada. 2 pitacos que pulamos. A dedada do chileno, e aí? Ilegal, imoral, vale tudo.
Se você está em campo, em casa, sabe que a arbitragem está com boa vontade com o seu time desde a primeira rodada, a chance de você fazer é muito maior. Se você está fora de casa, num ambiente hostil, e você já viu que a arbitragem é hostil com você ao longo do campeonato inteiro, a chance de você dar uma dedada é muito menor. Dito isso, a dedada não foi dada sozinha, você entende? Toda uma circunstância.
Gostei do muro.
Toda uma circunstância.
Você ficou colaborou. No muro com muita classe.
Não tô no muro, não. Eu tô com o Rara. Na situação dele eu faria a mesma coisa. Se eu tô com a camisa do Chile, numa Copa América que eu tô vendo que tá todo mundo querendo que eu chegue na final. Eu testo o juiz.
Provoco.
Mesmo. Provoco mesmo.
Eu acho o seguinte. Bom, primeiro eu concordo com o Yamin. Em Montevideo ele não faria isso de jeito nenhum. Mas assim, de jeito nenhum. E outra, eu acho que aí passa um pouco, porque eu entendo dar aquelas mordidas no tornozelo que acontece, aquelas faltas sistemáticas no cara, pro cara se irritar, puxa a camisa, xinga a mãe, acho que isso faz parte do jogo, é isso daí eu já acho um pouco demais. E eu acho que o Cavani foi muito calmo, porque se
pois
sou
é,
eu ali,
eu acho que resolveria a discussão.
Cara, mas não tenho a menor
se o Cavani dá um soco na cara e desmaia o chileno, aí a discussão estava muito melhor agora. O problema é que o coitado do Cavani foi expulso por nada, né?
Por nada.
Então é inevitável rolar uma certa dó do Cavani, no caso, assim. Porque é uma pena, a expulsão dele é uma pena, o cara se controlou, né? Tentou levar numa boa.
Eu não entendo como ele conseguiu se controlar, porque naquela situação do jogo, quer dizer, sendo pressionado pelo adversário, jogando na casa do adversário, e o cara ainda quer passar a mão na sua bunda, porra. Eu meteria a mão na cara do rapaz ali, mas sem nem pensar, viraria o soco sem olhar na cara dele.
E a
mas
segunda...
acho que é difícil, o cara se controlou e foi expulso do mesmo jeito, então...
E a segunda pergunta que não quer calar, o que fez a Ponte Preta perder a invencibilidade ontem nesse Fluminense 2x0.
Teve
um
Fluminense Ponte ontem,
isso. Tá sabendo?
Teve isso. Não tô sabendo, cara. Desculpa aí.
Não tá sabendo?
Não tô sabendo.
2x0 pro Fluminense em jogo que foi simulado o gol de barriga, né? Durante o intervalo, os torcedores simularam um gol de barriga.
Eu só sabia do placar, não sabia.
20 dessa... anos do gol de barriga.
20 anos. Fizemos até uma lembrança hoje na Trivela desse gol aí, gol importante. Era o Flamengo do Centenário, né?
Sim.
Mas o Fluminense, eu acabei nem conseguindo ver o jogo ontem. Eu vi que o Fred teve uma boa participação nos gols ali.
7 mil testemunhas no Maracanã.
O Flamengo do Centenário, que viu, na verdade, no ano do seu centenário, o Botafogo e o Fluminense viverem alguns dos seus principais anos, né? Exatamente. O Botafogo sendo campeão brasileiro, talvez a maior conquista da história do time. E o Fluminense não só vencendo esse campeonato carioca, como chegando numa semifinal de campeonato brasileiro de altíssimo nível, né?
Altíssimo nível.
Fez, eu acho que um dos grandes jogos da história do Campeonato Brasileiro, aquela semifinal contra o Santos, embora tenha perdido.
A maior atuação que eu vi de um jogador em Campeonato Brasileiro foi aquela do Giovani contra o Fluminense do Pacaembu. Aquilo foi um absurdo.
É que você não esteve num Palmeiras e Figueirense que Edmundo fez tudo. Fez tudo, mas tudo, tudo. Só não bateu o tiro de meta porque...
Pelo Figueirense.
Pelo Figueirense. Não, essa é uma das únicas notas 10, né? Essa do Giovani na Placar, são 5, se não me engano, né? O Neymar agora, que foi aplaudido pelo Cruzeiro.
O Rogério Ceni quando...
O Rogério contra o Cruzeiro, né?
Que pegou pênalti, fez gol.
Fez gol de falta. São 5, né? Agora não tô lembrado das outras. Mas é isso, uma delas é o jogaço do Giovani.
Assim como a atuação do Davi Luiz continua sendo, continuará para sempre, a pior atuação de um jogador que eu já vi em Copa do Mundo.
O Dil na João Avelange ganhou alguma nota 10?
Cara, pode ser a do Dil, hein?
Pode ser do Dil.
Aqueles jogos que ele fez 8 gols, né?
Aqueles absurdos.
Que loucura, né? Nossa, era tão difícil jogar no Serra Dourada. Aquele tempo essa coisa existia mesmo. Leandro Amin, valeu.
Valeu, Paulo Júnior. Eu quero lembrar que o amigo da Central 3 que está nos vendo ao vivo vê que o Paulo Júnior tem um jornal aqui na mão, né?
E Lance.
Já preencheu o jornal Lance na tabela e crava que o Brasil perde pro Paraguai. A final é entre Chile e Argentina e o campeão é o Chile.
E nada pode ser mais depressivo para esse momento que o Brasil jogar o terceiro e quarto.
Nossa.
Acho que nada é pior que terceiro e quarto.
Terceiro e quarto nem devia existir, né?
Na Copa do Mundo, você ainda entende, porque na semifinal, chegar na semifinal de uma Copa do Mundo é como chegar na final, assim, você garante os 7 jogos. Então, acho que faz um sentido, você garante que você vai até o fim da festa, né? Você vai até o último final de semana. Agora, na Copa América, eu tô torcendo por um Peru e Brasil numa depressão absurda. Mas é só um palpite aqui. Deu Chile 1, Argentina 0 na final. E você não leu o que tava aqui embaixo. Gareca será condecorado...
Melhor treinador
das Américas.
Que loucura.
Valeu, Felipe Lobo.
Muito obrigado, Paulo, a mim, os amigos aí que nos ouviram e que podem ouvir. Estaremos juntos na próxima semana de novo.
Um abraço para o Biratan, que está fechando negócios megalomaníacos, para o Bruno Bonsante, que está pesquisando algum lançamento de uniforme na Hungria, e para todos os amigos que ouvem aqui o podcast da Trivela. Toda quinta-feira, às 15h, ao vivo, depois disponível central3.com.br, trivela.ol.com.br. Valeu!